Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e André Azevedo Alves, em instantes na análise da atualidade. A maioria absoluta que faz amanhã segunda-feira um ano foi construída nas eleições de janeiro de 2022, mas uma sucessão de casos está a levar a uma enorme erosão no conforto político que essa circunstância facilitaria para a governação. 9 meses de governo, 13 demissões, 11 secretários de Estado, 2 ministros, lançam uma sombra sobre o legado inicial da governação, onde, para além dos apoios sociais de emergência e a nomeação de um CEO para o Serviço Nacional de Saúde, pouco mais haverá a recordar da ação do governo. A contestação social também está a crescer, alimentada por uma inflação que já esteve próxima dos 2 dígitos e um sem número de problemas estruturais. De novo em exposição pública nas últimas semanas, como seja a questão dos professores, do SNS, o Estado da Justiça, a ETAP ou a indecisão à volta do novo aeroporto. No meio, surgem as primeiras sondagens a sugerir a desagregação de maioria. Há polémicas sobre um questionário de idoneidade, sinais do que parece ser a dificuldade em recrutar quadros credíveis para o governo. Na sexta-feira, soube-se, por exemplo, que o governo desiste de ter uma Secretaria de Estado da Agricultura. Por seu turno, o Presidente da República, mais ativo e consequente nos últimos tempos, continua a afastar qualquer demissão do governo, num quadro em que a oposição, por enquanto, e apesar das primeiras sondagens positivas para uma eventual maioria de direita, mas que colocam o Chega como força charneira para uma maioria, a oposição dizia não se percepcionar ainda como alternativa e 2023, diz o Presidente da República, ser um ano absolutamente decisivo para a aplicação dos fundos europeus. Nuno Garopa, bem-vindo a partir de Washington. Vamos começar, Nuno, pela atmosfera de desgaste dos atores da governação. Esta semana o Primeiro-Ministro falou na cidade de Castelo Branco, enfim, de uma necessidade quase de virar a página destes múltiplos incidentes, destes múltiplos casos, e centrar-se na substância da governação. Mas soava quase a wishful thinking de António Costa. E eu começava por te pedir o teu enquadramento. Como se chega a este momento da governação? E se será assim tão fácil voltar página, ou se há aqui um momento particular na sociedade portuguesa, tendo até em conta, ou levando em conta, muitas das tuas intervenções públicas e aqui neste espaço. Por circunstâncias várias, terá aumentado o grau de exigência, o grau de escrutínio dos decisores políticos e, com isso, o grau de indignação, de responsabilização, também tende a ser maior na sociedade e, como em várias outras sociedades europeias, antes de nós, a percepção do exercício das funções públicas entrou definitivamente na equação em Portugal neste final de 2022, início de 2023. Qual é a avaliação do Nuno Garopa e aumentou o grau de exigência dos portugueses com quem os representa? Ou aqui também há muito wishful thinking na questão colocada pelo pivô e faltam ainda sinais que sustentem e validem a tese? Nuno, um gosto. Bem-vindo.
Obrigado. Obrigado por mais uma vez por me convidarem, por estar aqui. Eu penso que não há sinais de maior rigor. Eu acho que há aqui um erro, talvez de análise, digamos, no debate público, que é considerar que este governo tem um ano, este governo tem 7 anos. E a partir do momento em que este governo tem 7 anos, não vejo que esteja num estado de ilusão e de crítica muito diferente do que estava Cavaco Silva ao fim de 7 anos e do que estava José Sócrates ao fim de 7 anos. Aliás, José Sócrates ao fim de 7 anos estava no final do seu mandato. E, portanto, parece-me que essa aqui é a questão. A maioria absoluta de António Costa, como eu já tenho dito várias vezes neste programa, é uma maioria absoluta muito diferente das maiorias absolutas anteriores, porque não é uma maioria absoluta feita de uma esperança de renovação, como foi Cavaco Silva, obviamente, em 87, e como foi José Sócrates em 2005. É uma maioria absoluta construída a partir da convergência de várias rejeições, uns porque rejeitaram o facto dos partidos à esquerda não terem viabilizado o orçamento, outros porque estavam com medo que vinha aí uma coligação de direita que envolvia o Chega e, portanto, houve um conjunto de rejeições que concentraram o seu voto no Partido Socialista e foi isso que gerou esta maioria absoluta ao fim de 7 anos. que é uma...
Portanto, o que estás a dizer é que se a legislatura não tivesse sido interrompida, António Costa estaria agora a cumprir tranquilamente o último ano do mandato, desculpando-se que fez o possível com governos minoritários e a preparar um eventual salto para palcos europeus. Mas agora ele está virtualmente amarrado ao cargo pelo Presidente da República, que condiciona também a própria vida útil da legislatura à continuidade do Primeiro-Ministro. Portanto, um cenário completamente diferente.
Mas desse ponto de vista, a questão é formalmente correta, porque um governo em Portugal não é demitido porque a oposição pede, muito menos porque o líder da oposição diz que dá mais umas semanas e depois exige, ou por uma moção de censura que não é aprovada na Assembleia da República, mas essencialmente um governo é demitido por três, digamos, questões. Ou é o Primeiro-Ministro que se demite porque se quer ir embora, o que neste momento não parece ser o caso, mas poderá ser o caso depois das europeias, veremos no próximo ano, ou porque a Assembleia da República deixou de ter confiança no governo, que não é o caso, e provavelmente não será o caso até outubro de 2026, uma vez que há uma maioria absoluta do Partido Socialista. Atenção, quando se fala de uma desagregação, não há desagregação dessa maioria, porque neste momento o Partido Socialista não tem um único deputado que tenha abandonado a bancada, nem o Partido Socialista perde votações na Assembleia da República. Portanto, falar em desagregação, falamos no Reino Unido, em Espanha, em França, quando os partidos se dividem, quando os partidos perdem votações. Não é o caso, o Partido Socialista tem uma maioria sólida e não prevejo que nenhum deputado dos 120 que lá está irá abandonar o Partido Socialista no decurso da legislatura. A terceira questão, essa sim penso que é importante e aquela que estás a mencionar, é o momento em que o Presidente da República perder a confiança no governo e entender que deve, por isso, dissolver, demitir o governo, eventualmente chamar outra pessoa a formar o governo ou dissolver a Assembleia da República. Agora, o Presidente da República já disse várias vezes que ainda não chegámos a esse momento. E vamos ver, quando o Presidente da República chegar a esse momento, terá ele que se explicar. Porque, evidentemente, se ele perde confiança no governo, ele tem que explicar porque é que perdeu confiança no governo. E, portanto, do meu ponto de vista, parece-me que se nós colocarmos lá da espuma do dia, este governo tem condições para ir até outubro de 2026, que é quando a legislatura termina. Aliás, o próprio Presidente da República não estará em condições de convocar eleições depois de setembro de 2025, porque é o próprio... terminará o seu mandato e haverá um novo Presidente da República, que também não pode convocar eleições durante os primeiros seis meses do seu mandato, e portanto eu penso que temos que este governo tem todas as condições para chegar a outubro de 2026. Outra coisa é que ele não consiga governar e vá de sobressalto em sobressalto, mas aí também temos que dizer, e como eu costumo dizer neste programa, há que chamar a responsabilidade a quem as tem, os portugueses é que votaram e deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Esta maioria absoluta não foi nascida do céu. E, portanto, os portugueses entenderam dar maioria absoluta ao Partido Socialista porque queriam que o Partido Socialista completasse uma legislatura. Não podem dizer que não sabiam o que era o Partido Socialista, não podem dizer que não sabiam o que era António Costa, não podem dizer que não sabiam que não havia projeto absolutamente nenhum, porque era evidente que não havia, e agora, evidentemente, tem que, na minha opinião, há que beber o cálice até ao fim.
Nuno Garopa, eu vou já ao André, mas voltando à espuma do dia, sobretudo à espuma que foi produzida a partir de 21 de dezembro e daquela entrevista de António Costa à revista Visão e o Habitua-se, graduas os casos em diferentes patamares de gravidade, digamos assim, e como é que eles se enquadram neste efeito de percepção da corrupção no eleitorado, que, como bem avisaste aqui ao longo dos anos, tem alterado algumas paisagens políticas na Europa há 5, há 10 anos, erosão, por exemplo, dos partidos do centro, dos partidos socialistas na Grécia, na Itália, na Bélgica, até na França. Há aqui alguma ligação que possa ser feita a partir dos casos produzidos, enfim, na espuma que foi borbulhando a partir de 21 de dezembro passado?
Eu acho que essa pergunta é uma pergunta interessante, mas a resposta, no fundo, tem duas faces. Uma é dizer que, na verdade, os casos, tendo em conta o contexto de redes sociais e o contexto de informação que há hoje em dia, que não havia há uns anos, não são assim tão diferentes daquilo que foi o final do consulado de Cavaco Silva, como, temos que dizer, são menos graves do que aquilo foi o fim do consulado de Sócrates, porque ainda nenhum caso atingiu diretamente o Primeiro-Ministro, e as pessoas estão um pouco esquecidas que no final do consulado de Sócrates os casos que rebentavam atingiam diretamente o Primeiro-Ministro. Portanto, desse ponto de vista, eu até acho que são menos graves, tendo em conta aquilo que é o contexto tecnológico e de informação que existe, do que eram noutras circunstâncias. O outro lado da moeda disto, sim, eu acho que há uma implicação, que é aquilo que se está a desvalorizar nas sondagens. É que as sondagens não dão o PSD a subir. Os 14 pontos que o Partido Socialista terá perdido desde neste ano, ou os 12 pontos ou 14 pontos, enfim, depende das sondagens, praticamente quase 10 pontos foram para o Chega. Portanto, o PSD está onde sempre esteve, entre os 28% e os 30%. O que está a acontecer é que, de facto, há uma enorme ilusão do Partido Socialista, mas essa ilusão não é compensada, como seria noutros ciclos, por um aumento do PSD, como vimos no passado, mas é compensada, sim, por um crescimento bastante importante do Chega e um pouco menos da Iniciativa Liberal. Isto, sim, é uma coisa nova. Vamos ver se é sustentável ou não sustentável. Vamos ver que implicações é que isso tem. Mas parece-me claro que não é uma mera substituição de PS por PSD, como foi noutras alturas. Se assim for, se não for essa mera substituição, de facto o nosso sistema partidário está a ser alterado e com repercussões que veremos a seu ponto, o que é que vai acontecer.
Muito bem. André Azevedo Alves, cientista político, professor da Universidade Católica Portuguesa e também da St. Mary's University de Twickenham, em Londres, onde justamente se encontra nesta altura. André, bem-vindo, é um gosto tê-lo entre nós. Muito obrigado pela disponibilidade. E a minha primeira interpelação, André Azevedo Alves, vai justamente no sentido da que fiz ao Nuno Garopa. No fundo, como chegamos onde chegamos e como sair daqui.
Obrigado, agradecer o convite, cumprimentos a todos, é um gosto estar aqui. Eu subscrevo o que o Nuno disse relativamente ao horizonte temporal. Acho que é importante pensarmos, não é um governo fresco com uma maioria absoluta de um ano, é um governo com 7 anos, um primeiro-ministro com 7 anos de exercício, isso tem um desgaste até pessoal, não só político, mas pessoal. Eu imagino que o exercício do cargo de primeiro-ministro seja altamente desgastante para qualquer pessoa, e portanto não deixará de ser certamente para António Costa. E depois há um outro dado que vem de trás para além do exercício do poder e da governação nestes 7 anos, é que a própria guerra civil que se instalou no Partido Socialista também já vem de trás. Ela acentuou-se, mas já vem de trás. E portanto eu acho que juntando estes dois fatores se percebe melhor aquilo a que temos assistido nos últimos meses, que não deixando de ter uma componente surpreendente, porque de facto o PS está com maioria absoluta, e, portanto, a própria, pelo menos a instabilidade interna tem alguma componente de surpresa, mas há, de facto, este desgaste em duas dimensões. O desgaste pelo exercício da governação e o desgaste pela própria situação de conflitualidade interna no interior do Partido Socialista, que, repito, já vinha de trás, ainda que se tenha acentuado ao longo dos últimos meses. Sumaria um outro fator, que é, parece-me haver sinais crescentes de que António Costa está à procura de uma outra vida, ou seja, de alguma forma está, até pelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa logo a seguir às eleições, está de alguma forma amarrado ao lugar, não é? Porque obviamente também, a partir do momento que a sua saída colocaria em causa a continuidade do governo, a situação torna-se mais difícil. Mas parece-me também relativamente claro, pela postura de algum enfado e por algumas declarações públicas que o próprio António Costa tem tido, que ele está claramente com muito menos, enfim, energia e com muito menos interesse no exercício das funções do que estaria há alguns anos atrás. Mais uma vez, isso é humano, é compreensível, é natural, mas tem também depois implicações para o que vamos vendo e, nomeadamente, para a coordenação política do governo, que depende muito do próprio Primeiro-Ministro.
Esse raciocínio pressupõe que a legislatura não vá propriamente chegar ao fim, André.
Sim, eu, enfim, acho que é possível, pegando no que o Nuno estava a referir, é possível que chegue ao fim. Não, acho que não é de dar como certo que não vá chegar.
Mas com diferentes protagonistas?
Com diferentes protagonistas, eu creio que será difícil, pelo que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, pela própria condição que Marcelo Rebelo de Sousa estabeleceu logo a seguir às eleições, ao ligar pessoalmente a maioria absoluta à continuidade de António Costa, creio eu, já antecipando Marcelo, que o próprio António Costa poderia estar tentado a surgisse uma boa oportunidade. Essa também é uma variável importante. Aliás, é que não basta António Costa querer sair para um cargo interessante a nível internacional, é preciso que a oportunidade apareça, não é? Portanto, isso não é certo, até porque depende de vários equilíbrios, nomeadamente a nível europeu. Ainda que António Costa possa ter uma boa cotação junto de vários segmentos a nível europeu, e não só dos socialistas a nível europeu, mas junto de outras áreas também, há aqui um conjunto de equilíbrios que ditam, em termos de qual é a nacionalidade que vai ocupar determinada função a seguir, se é um homem, se é uma mulher, enfim, que podem, em algumas circunstâncias, podem ser propícias, como foram, por exemplo, a José Manuel Durão Barroso, no momento em que assumiu as funções, e que, no caso de António Costa, enfim, por um conjunto de fatores, pode não ter, digamos assim, essa sorte, não é? Agora, parece-me que, de facto, eu atribuiria uma probabilidade um pouco maior do que me parece o Nuno estava a fazer de a legislatura não chegar ao fim. É verdade que, se calhar, se passarmos 2023 e se entrarmos em 2024, depois até pela questão presidencial, não é? De se começar a aproximar, digamos, a parte final do mandato, se calhar, acho que aí o horizonte para a legislatura não chegar ao fim vai diminuindo. Agora, parece-me que 2023 será um ano crítico e parece-me que se esta sucessão de problemas no governo continuar, e me parece ser um dado, provavelmente vai ser muito importante para Marcelo, se as sondagens mostrarem que há uma clara quebra do Partido Socialista e que há a possibilidade de haver uma maioria alternativa, o que para já ainda não é claro, não é? Aí parece-me que poderemos ter mesmo um cenário de eleições antecipadas.
Eu quando voltar ao André Azevedo Alves, vou querer saber se ele gradua e de que forma o faz, se a resposta for positiva, os casos que têm surgido, mas vou já ao Nuno Botelho. A quem saúde, Nuno, bem-vindo.
O
Nuno sempre atento ao mundo real, ao mundo da economia e da criação de riqueza. Não, evidentemente, que o André Azevedo Alves e que o Nuno Garoupa não estejam.
Muito espero por força, que não estejas insinuado.
Muito por força, não, e fica já aqui o disclaimer, mas muito por força da liderança, enfim, de uma instituição tão importante como a Câmara de Comércio e Indústria do Porto, também da tua atividade profissional. E eu pergunto-te que sinais vais recolhendo do que parece ser, enfim, a progressiva degradação económica e social com que setores mais desfavorecidos e parte importante da classe média vão sendo confrontados.
Não? Sim, muito boa tarde a todos, aos meus colegas, em particular ao André. Muito bem-vindo a este espaço e ao Nuno naturalmente, mas o Nuno é um habitué destas andanças. Eu diria que, se me permites, a leitura que fazia destes números, em primeiro lugar, é que, de facto, estes têm sido tempos muito difíceis para o governo, têm sempre sido tempos muito complicados para António Costa. Concordo em parte com a análise anteriormente feita pelos meus colegas, mas discordo em alguns pontos que passo a explicar. Primeiro, obviamente, está em curso uma guerra pela sucessão dentro do PS, guerra essa, com o afastamento de Pedro Nuno Santos do governo. Ele corre agora em pista própria e, portanto, está absolutamente incontrolável e tudo fará para que o seu principal rival não saia do governo com grande imagem. E, portanto, tudo está a ser feito para que
ainda
isso aconteça.
Ainda corre? Não está com uma lesão grave nos adutores?
Acho que ainda sim, corre. Apesar de tudo, corre com a esperança de um dia lá chegar. Acho que sim. E é legítimo, eu não tenho nada com isso. Acho que as pessoas devem viver com as ambições que entendem ter e, portanto, essa é legítima. E, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos não desistiu da ideia de um dia ser secretário-geral do PS e, portanto, vai continuar a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para, dentro das regras do jogo, digamos assim, chegar lá. E, portanto, essa guerra está instalada e essa guerra está a causar grande moça junto do PS e grande moça junto de António Costa. E está também a desgastar António Costa, quer em termos de imagem, mas também, eu diria, quase física e psicologicamente, porque, de facto, como dizia o André muito bem, basta olhar para ele hoje em dia e as declarações que faz para se perceber que, de facto, é um homem já muito agastado e farto disto tudo, porque, de facto, 7 anos desgastam, cansam, é normal, é natural. O cargo de primeiro-ministro e de governante é muito exigente, são cargos, as pessoas têm que ter noção, são cargos muito exigentes, são cargos que não, as pessoas não desligam, não param, sem fins de semana, com férias muito condicionadas, portanto, são cargos de entrega muito, muito grande e, portanto, tem que ser dito, isto tem que ser dito sem problema, porque, portanto, é normal que António Costa esteja cansado. Agora, a questão é se ele terá capacidade ou possibilidade de chegar a outros voos. Na minha opinião, cada vez terá menos. Eu acho que António Costa, aliás, e estes episódios mostram que António Costa não tem mão na máquina e, portanto, está cada vez a entrar em descrédito cada vez maior também. Do ponto de vista europeu, eu acho que terá cada vez menos espaço, desde logo porque, de facto, o PS europeu tem menos cotas, digamos assim, para preencher. António Costa não entra exatamente no lugar dessas cotas, não preenche essas cotas e, portanto, eu diria que há aqui cada vez mais dificuldades para esse preenchimento. Ainda gostaria de analisar aqui uma questão que me parece importante destes números, destas sondagens, da sondagem desta semana. De facto, os extremos mantêm-se e sobem e crescem. E isso é que é preocupante para nós e todos estes casos que vão sucedendo vão mostrando que os extremos é que vão granjeando e vão subindo à custa destes casos todos. É claro que os casos são evitáveis, deveriam ser evitáveis, não deviam acontecer, portanto a culpa não é dos extremos, neste caso os casos existem e portanto devem ser evitados, mas de qualquer maneira nós deveríamos pensar um bocado. Agora, os resultados do PSD, a meu ver, também não são nada para embandeirar em arco, como dizia o Nuno Garopa, porque de facto, quer dizer, ainda não são nada para almejar ser governo. Eu acho que é um sinal, não passa disso. E, mais do que tudo, eu continuo a dizer que acho que Montenegro tem que mostrar alternativas, tem que mostrar um caminho, tem que mostrar ideias, tem que mostrar, de facto, algo para concretizar.
E a pressão de fatores económico-sociais?
Isso agora, se me permite, só muito rápido.
Como os professores, como...
Eu o que vejo é, de facto, um descrédito muito grande na classe política. E vejo, de facto, quer empresários, quer professores, quer médicos, quer enfermeiros, quer... muita gente muito descontente com aquilo que se passa e aquilo que é o triste espetáculo que vemos nas televisões. Vejo muito pouca gente a falar daquilo que deveria ser o desígnio do nosso país, inclusive a oposição. Vejo pouca gente a falar daquilo que deveria ser o crescimento do país, como é que nós deveríamos produzir mais para pagar melhores salários e reter mais talento em Portugal, por exemplo. Vejo muito pouca gente a falar nisso. Vejo a questão dos professores limitada a protestos e uma mera discussão de salários de professores, quando eu acho que a questão dos professores é muito mais do que isso, sinceramente, e do que a deslocalização dos professores é muito mais do que isso. Eu continuo a dizer que não compreendo como é que os professores vão para uma mesa negocial discutir com o Ministério sem impor condições, por exemplo, de muito maior civismo e segurança para eles próprios dentro das escolas, por exemplo. Só para dar este exemplo, eu não consigo entender. Se houve coisa que se perdeu nos últimos anos na escola pública, foi a autoridade do professor. Os professores estão à mercê dos alunos, dos pais dos alunos, são alvo já nem digo de chacota, são mesmo, até é hoje uma profissão de risco e de insegurança aos professores, e não consigo perceber como é que os sindicatos não falam nisso. E, portanto, desse ponto, só para dar este exemplo, e, portanto, eu acho que não se falam das coisas que realmente deveriam se discutir. Por exemplo, como é que é possível as escola pública, o Ministério anunciar, e eu já falei nisso várias vezes, o Ministro da Educação anterior, Tiago Brandão Rodrigues, falava que cada aluno custava 6.200 euros. Como é que é possível?
Do secundário.
Cada aluno do secundário ficar por 6.200 euros. Isso é o preço de um colégio privado. Ou mais caro do que um colégio privado. Como é que é possível? Isto é um problema de gestão. É um problema de gestão de recursos. O Ministério deveria encontrar alternativas para, dentro da escola pública, gerir melhor os seus recursos. E, portanto, desse ponto de vista, eu não vejo essas discussões a serem tidas e vejo, de facto, muita gente na sociedade civil a interrogar-se como é que isto é possível. Como é que, portanto, não é aqui, voltamos ao mesmo, não há aqui uma falta de dinheiro. Eu continuo a dizer, não há falta de dinheiro. Há, é falta de gestão, falta de orientação, falta de desígnio e, de facto, sem rumo, o país tem, de facto, dificuldade.
Deixa-me só voltar ao André Azevedo Alves, justamente para lhe perguntar se ele gradua, enfim, os casos que vão acontecendo. Há pouco o Nuno Garopa referia-se, do ponto de vista do plano histórico, a termos tido nos últimos anos a prisão de um ex-primeiro-ministro, a sua investigação e a acusação. E se o André Azevedo Alves identifica aqui elementos de pressão social, de pressão externa, que se tenham alterado muito nos últimos anos em Portugal, até porque nesta crise nós tivemos o primeiro-ministro a defender o indefensável e 24 horas depois a mudar de opinião. Lembro-me do caso da secretária de Estado da agricultura. Como é que o André olha para esta questão em particular da percepção social de corrupção ou de eventuais casos de corrupção?
Eu dividiria em dois aspectos. Num primeiro, em termos da gradação, digamos, em termos absolutos dos casos, concordo com o Nuno Garopa, no sentido em que, até agora, ao contrário do que aconteceu na, enfim, com José Sócrates, não temos casos, digamos, diretamente a colocar em causa o primeiro-ministro. E, apesar de tudo, é uma diferença importante. Claro que, enfim, se tivermos os casos que colocam em causa Fernando Medina, que é o ministro das Finanças, tem uma gravidade que, não sendo a mesma colocar em causa o primeiro-ministro, é uma gravidade alta, porque se o ministro das Finanças ficar em causa, é todo o governo que pode também ficar em causa. Mas acho que, ainda assim, é uma gradação diferente e, até agora...
E o outro caso de um ministro a poder eventualmente evitar uma derrapagem de custos, que pode não ser em si mesmo crime, mas há aqui um elemento de grave responsabilidade política. No fundo, quase pergunto como é que se estabelece a diferença entre o que é potencialmente crime e o que, não sendo crime, é um problema grave de responsabilidade política. Esta é uma questão a que o Nuno Garopa também recorrentemente se dirige. André.
Claramente, do ponto de vista político, é uma questão grave. Ainda assim, eu acho que faz bastante diferença, digamos, chegar ao primeiro-ministro ou não chegar ao primeiro-ministro, e essa é uma diferença que tem peso. Isto dito, um segundo aspecto é que estes casos também não podem, a meu ver, ser vistos isoladamente. Ou seja, o próprio efeito cumulativo vai desgastando o governo, vai desgastando o Partido Socialista, em alguma medida desgasta o próprio PSD, não é? Portanto, desgasta os dois partidos centrais do regime, porque ajuda a instalar uma ideia, enfim, que não se pode dizer que seja totalmente sem fundamento, dada a proliferação destes casos, de que, enfim, que isto é tudo igual.
São todos
que,
iguais, exatamente.
Exatamente. E, portanto, isso acaba por favorecer discursos populistas à esquerda e à direita, que apostam precisamente nisto, mas enfim, que aqui até tenho a tarefa facilitada, porque
infelizmente,
não precisam estar a inventar casos, não é? E portanto, como não precisam de estar a inventar esses casos, é quase só aproveitar os casos que vão surgindo e dizer, estão a ver, é aquilo que nós dizemos, e portanto, aqui está. E portanto, acho que há este efeito, se por um lado é verdade que não temos ainda, ao contrário do que aconteceu com José Sócrates, digamos, o António Costa, o primeiro-ministro, diretamente afetado por esses casos, temos o efeito cumulativo não só neste governo, mas obviamente também com os governos passados, incluindo do próprio Sócrates. Aliás, temos muitas figuras que,
transitaram,
não estando implicadas em caso nenhum, transitaram desse governo. Tiveram José Sócrates como líder, como primeiro-ministro, durante bastante tempo, não é? E, portanto, tudo isto vai gerando na opinião pública e no eleitorado, acho eu, um caldo perigoso, não é? Porque é a tal ideia de que isto é tudo igual, não é? E essa ideia fica... Porque, de facto, os casos, alguns deles têm substância, e porque se vão acumulando, acho que esta ideia do efeito cumulativo é importante ter em conta, ao fim de algum tempo, fica, de facto, mais difícil contrariar ou desvalorizar ou enquadrar os tais discursos mais populistas, que, mais do que colocar em causa o Partido A, o Partido B, o Governante A ou o Governante B, procuram colocar em causa, enfim, o próprio regime. E, portanto, acho que estamos neste momento... E o que vamos vendo nas sondagens, se calhar a interpretação desses valores passa também por perceber este elemento, não é? Estamos num momento que é um momento bastante delicado do ponto de vista do sistema partidário, precisamente porque há este caldo perigoso que me parece que se foi constituindo, e depois cada caso que aparece já não é só esse caso, é mais um a somar-se a tudo o resto que está para trás.
E às vezes até com elementos de contradição de caso para caso. Eu gostava de ouvir o Nuno Garopa justamente...
Muitas vezes.
Justamente sobre esta questão das contradições. Nuno, muitos dos casos que fomos conhecendo ao longo das últimas semanas, por exemplo, não são mais graves do que o da ex-secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que levou o primeiro-ministro a mudar de posição em 24 horas. Enfim, a intervenção do Presidente da República terá contribuído para que assim fosse. Mas se não há esta contradição de um primeiro-ministro que achou que ali estavam razões suficientes para a senhora ex-secretária de Estado, Carla Alves, se demitir, eu pergunto onde, se não sobram razões para Fernando Medina ou João Gomes Cravinho repensarem a sua própria continuidade no governo.
Eu acho que essas contradições são um bocadinho de espuma, desculpa lá, são um bocadinho de espuma do dia-a-dia, porque é evidente que o primeiro-ministro gera, como qualquer primeiro-ministro anterior, quer dizer, nós voltamos a insistir, nós estamos esquecidos do que foram os anos finais das várias maiorias absolutas. Esquece, os primeiros-ministros gerem isso da forma corriqueira e casuística do que os casos vão gerando. Eu acho que o ponto grave de tudo isto é que os partidos, e aqui completamente de acordo, o PS e o PSD estão presos da agenda do Ministério Público. E esse é que é o problema. Porque como não reformaram o Ministério Público nos últimos 40 anos, como não fizeram nada daquilo que deviam ter feito, e criaram as regras jurídicas, criaram o enquadramento legal que criaram, agora estão em cima de uma bomba relógio. Porque nem o PS nem o PSD sabem quando é que as suas lideranças e os seus personagens mais relevantes vão ser constituídos arguídos. E o Ministério Público constitui pessoas arguídas em 3 semanas como em 3 anos. E abre inquéritos à esquerda e à direita que ninguém sabe onde esses inquéritos andam. O grande problema de todos estes nomes deste último mês é que não sabemos quantas destas pessoas vão ser constituídas arguídas. Aliás, neste momento, nós temos vários ministros potencialmente visados em inquéritos do Ministério Público que a qualquer momento podem ser constituir arguídos, como temos pessoas na bancada do PSD e na Comissão
Mas
Política.
Mas tu não achas que, portanto, apesar dessa avaliação crítica, e de resto nos últimos anos tem sido das vozes que neste país mais se tem ouvido em relação a essa questão, não achas que há, apesar de tudo, aqui elementos na própria investigação criminal e tentando regressar, enfim, à big picture, que independentemente da crise e da velocidade a que os processos depois decorrem, que a investigação criminal ficou mais ágil e desperta para estas questões de corrupção?
Não tenho essa opinião contrária.
Porque há uma alteração no consulado de Joana Marques Vidal, por exemplo?
Não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que se abrem inquéritos. Porque a verdade é que os inquéritos não chegam ao fim e não produzem condenações. E estamos a falar, inclusivamente, de pessoas que estão constituídas arguídas há 10 anos. O sistema não pode ser avaliado pela abertura de inquéritos. Porque a abertura de inquéritos é fácil. Abrem-se inquéritos quando se querem e apetece. O sistema tem que ser avaliado pela produção de desempenho de final. E não tem, simplesmente não tem e não teve nos últimos 15 anos e continua a não ter. E eu sei que os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais não gostam de ouvir, mas essa é a verdade. No dia em que houver condenações, no dia em que houver absolvições feitas em prazo útil, mudarei de opinião. Neste momento, não. É demagogia do Ministério Público e é demagogia dos tribunais andarem a dizer que houve uma mudança de paradigma. Não houve. E por isso estamos onde estamos, numa bomba relógio, em que ninguém sabe quem vai ser constituído arguído, quando e como, ninguém sabe porque é que as pessoas são constituídas arguídas, mas só são chamadas ao Ministério Público 3 e 4 anos depois, porque é que há pessoas que estão constituídas arguídas e o marido e a mulher também são arguídos, porque estavam na mesma conta bancária, e porque é que há outros que não estão. Porquê é que há bancos que foram tratados de uma maneira e há bancos que foram tratados de outra maneira? Porquê é que há figuras públicas que são tratadas de uma maneira e há figuras públicas que são tratadas de outra maneira? Simplesmente nada é justificado e nada é claro. Agora, concordo com o André, o único partido que beneficia disto é o Chega. Porque chegar a uma situação em que o Ministério Público tem uma agenda que não se sabe se é partidária, se é profissional, se é sindical, em que disparem várias direções sem se perceber como. Nós estamos a falar aqui, então e a Operação Tutti Frutti? Onde é que ela anda? Aqueles 18 presidentes de Câmara que eram arguídos. Onde é que estão o processo EDP? Onde é que está o Monte Branco? Tudo isso são processos de 10, 20 anos. Onde é que eles andam neste momento? Ninguém sabe, ninguém faz qualquer ideia. Portanto, é uma bomba relógio. Qualquer momento, o ministro Galamba pode ser arguído. A qualquer momento, o ministro Medina pode ser arguído. Aliás, tendo em conta as declarações que foram feitas já sobre, por exemplo, o livro do governador, até podemos ter a qualquer momento o primeiro-ministro e o presidente da República constituídos arguídos num inquérito ao BPI. E eu quero ver como é que é se o primeiro-ministro e o presidente da República foram constituídos arguídos. Atenção que em Portugal o presidente da República pode ser constituído arguído pelo Ministério Público. Não precisa de qualquer autorização da Assembleia da República para isso, como por exemplo noutros países. Portanto, isso significa que estamos em cima de uma bomba relógio que ninguém controla. Quem beneficia? O Chega, com um agravante, na minha opinião, que é o que eu não estava a dizer muito bem, que é os partidos insistem num debate público sobre realidades virtuais. O Partido Socialista diz sempre que estamos a crescer, que somos uma bomba económica, uma bomba de turismo, isto é tudo maravilhoso. O lado do PSD, cada vez que abre a boca, é para dizer que se eles estivessem no governo, davam mais dinheiro. Exatamente. Ainda davam mais, ainda faziam melhor. E, portanto, qual é o único partido que beneficia? Mais uma vez o Chega, porque é protesto.
Exato.
O Chega só faz protesto e é isto que as pessoas agora querem fazer, é protesto. Ora, portanto, parece-me que quer a questão do Ministério Público, quer o debate sobre a economia e sobre a educação e a saúde, acabam por beneficiar os extremos, mas até mais o Chega do que o Bloco de Esquerda. E isso vai ter consequências, que eu penso que os dois principais partidos estão a empurrar com a barriga. Porque, efetivamente, se as sondagens forem verdade, eu não sei se nós continuamos a poder falar de esquerda e direita, porque, na verdade, provavelmente nós vamos ter um sistema tripartidário, PS, PSD e Chega. E eu não sei se o Chega soma ou não soma com o PSD, e eu não sei se o PSD soma ou não soma com o PS. E esse é que me parece que é a grande incógnita que está aqui pela frente. E eu penso que é isso que o Presidente da República teme quando diz que não quer dissolver nem convocar eleições. Porque eu acho que, no fundo, ele teme que a situação que possa sair dessas eleições seja ainda muito mais complicada do que a atual situação.
Exatamente. E eu acrescentaria ainda só mais um dado a isto tudo, que era esta confusão enorme que nós vemos do ponto de vista institucional leva ainda a outra questão que me parece importante, que é a seguinte, é que os nossos ouvintes devem tomar consciência do seguinte, isto leva a que as pessoas ainda fujam mais da política. Ou seja, quem se sente atraído pela política e quer ir para a causa pública e fazer coisas e colaborar e construir, vê estas coisas todas e assusta-se com isso. Quantas pessoas não existem nessa situação? Ou seja, porque na política não há só malandros e gente má e gente que vem aqui para fazer mal. E, portanto, desse ponto de vista também, as pessoas boas que existem sentem-se cada vez mais desmotivadas por lá estar. E, portanto, isso também é algo que nos deveria refletir enquanto país. Ou seja, a democracia, desse ponto de vista, está doente e fica doente e não ganha nada com isto.
Deixa-me só ouvir o André sobre esta questão suscitada pelo Nuno Garopa e pelo Nuno Botelho. André, temos os estudos de opinião, dois pelo menos, nos últimos dias, a mostrarem que a maioria terá mudado, agora é uma maioria de direita. O problema parece ser que dois terços da direita não pretendem essa maioria, pelo menos, parte que corresponde à IEL, claramente não pretende essa maioria. Temos um contexto, então, em que não há confiança no quadro atual, não há confiança para poder mudar, mas também não parece haver nenhum tipo de sinal que antecipe mudanças ou que pronuncie mudanças, como o Nuno Garopa recorrentemente vem referindo. Isto é o impasse absoluto.
É um cenário complexo, eu concordo com o que os Nunos referiram e também parece que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer a leitura, precisamente a leitura de que avançar para eleições neste contexto pode tornar a situação ainda mais complexa e mais confusa do que ela já está. Eu acho que há aqui um exercício, agora pedindo desculpa pelo vício de cientista político, que é interessante, que é olhar para os números e também fazer algum exercício comparativo a nível internacional. E portanto, histórico em termos portugueses e algum exercício comparativo a nível internacional. E se nós olharmos para as sondagens mais recentes, o que é que nós vemos? Vemos o PS a descer, com uma descida bastante acentuada, mas como o Nuno Garopa realçou logo no início, o PSD não aproveita ou aproveita muito pouco dessa descida. E esse é que é um facto novo, ou seja, é que nós temos os dois partidos centrais. Tradicionalmente o que acontece é que quando um está em quebra, portanto, quando um estará nos 25%, 26%, 27%, tipicamente o outro estaria com uma votação muito mais robusta, na maioria absoluta, ou próximo da maioria absoluta, portanto, claramente numa posição de vantagem.
Exato.
E o que nós temos neste momento é PS e PSD juntos pouco acima dos 50%, 50%, 55%, enfim, por aí, não é? E esse é um dado novo. Aliás, uma outra forma de olhar para isto é que se nós olharmos nestas sondagens mais recentes, claro que sondagens não são eleições e, portanto, se isto se vai concretizar ou não, depende muito também das condições nas quais formos para eleições e na campanha, etc. Mas olhando para as sondagens, que são o dado que temos, e elas têm sido as que têm saído consistentes nesse aspecto, portanto, eu acho que vale a pena pelo menos ter em conta, Chega e Iniciativa Liberal juntos, enfim, juntos só nos valores das sondagens, porque de outra forma parece que não estarão de todos juntos, mas considerando o valor nas sondagens dos dois partidos no espaço à direita do PS para além do PSD, Chega e Iniciativa Liberal estão neste momento com intenções de voto que no seu conjunto já são bastante próximas das intenções de voto que o próprio PSD tem. Isso é um dado absolutamente novo, porque, quer dizer, se nós olharmos para as últimas 5 décadas, não é? Portanto, para o período democrático, desde o 25 de Abril, mesmo nos períodos de maior crescimento do CDS, não é? Nós nunca tivemos o CDS, digamos, com valores próximos do PSD, não é? E, portanto, nós neste momento estamos, de facto, podemos estar, se isto se concretizar em eleições, perante a concretização em Portugal de uma tendência que já se tem verificado noutros países, E, portanto, Portugal, neste sentido, tem sido uma exceção, que é de uma fragmentação maior do espaço político e uma fragmentação maior, nomeadamente à direita, em prejuízo dos partidos tradicionais do espaço centro-direita. Já tivemos o CDS que desapareceu, não é? Vamos ver se consegue ressuscitar nas europeias, mas não será muito provável. Para todos os efeitos, neste momento, desapareceu em termos parlamentares. E podemos estar a assistir a uma situação em que, ainda que o PS, enfim, esteja desgastado e perca intenções de voto, o que acontece não é o PST ficar em condições inequívocas de governar com o apoio, enfim, de um ou dois partidos menores, mas é uma situação em que se concretiza a tal tendência que temos assistido noutros países europeus de fragmentação, e isso gera uma situação completamente nova no sistema partidário.
Só uma coisa, Zé, porque de facto o PSD não tem apresentado grandes alternativas, não tem apresentado um projeto, não tem apresentado ideias, limita-se a dizer, como dizia o Nuno, e bem, eu dava mais dinheiro aos reformados, eu atirava mais dinheiro para o problema, eu estou com os professores, mas não diz como é que fazia. E portanto, isso não é, o António Costa é que tem que governar. Não, eu acho que tem que apresentar alternativas, e portanto, desse ponto de vista, fica curto, não é? Fica curto.
Eu recordo que o André já liderou o prestigiado Centro de Sondagens da Universidade Católica, e aproveitando todo este know-how instalado, André, havia muito esta semana, ocorreu muito a tese de que, sobretudo enfim, no spin socialista, de que a sondagem da Pitagórica, a última, era tecnicamente duvidosa por ter uma elevada proporção de inquiridos de classe média e de classe alta. Faz sentido também este tipo de cuidados na análise?
Ora bem, eu não analisei os dados em detalhe, portanto não me vou, por prudência, não vou estar a comentar detalhes técnicos das sondagens, e não para mais da concorrência.
Outro argumento era de que era, se trata da mesma empresa que em janeiro do ano passado dava a vitória a Rui Rio em legislativas, enfim, numa sondagem separando apenas um ponto dos dois maiores partidos.
Enfim, eu tendo a achar em primeiro lugar que as sondagens da Católica são as melhores, portanto acho que me vão desculpar que além de achar que são mesmo factualmente as melhores, e nomeadamente agora
está
menos suspeito porque são, agora o Centro de Sondagens da Católica é liderado pelo meu colega Ricardo Ferreira Reis, e muito bem, mas para além de achar isso, eu tendo a achar que as teorias da conspiração em torno de sondagens, mesmo que não as da Católica, em geral, tendo a ser cético, não é? Acho que pode haver sondagens mal feitas. Ou haver sistematicamente manipulação, acho que tende a ser mais uma desculpa dos políticos perante resultados de que não gostam, até por uma razão pragmática. É que não é evidente, não é de todo evidente, e há bastante literatura em ciência política que aponta para isso, quem é que sai beneficiado ou prejudicado em função de ter um resultado melhor ou pior nas sondagens, não é?
Claro.
Portanto, tanto pode ter um efeito de mobilização como desmobilização, depende muito do contexto.
Temos vários exemplos disso.
Exatamente. Muitos até. E, portanto, ou às vezes pode-se achar que vai ter um efeito e tem um efeito contrário. Portanto, quer dizer, teorias muito, enfim, de conspirações muito elaboradas, quer dizer, teorias com base na incompetência ou em erros, enfim, isso acho que é perfeitamente, perfeitamente razoável. Teorias de teor mais conspirativo, de inclinação deliberada sistemática, eu tendo a não valorizar muito. Acho que aquilo, o mais importante é haver diferentes centros de produção, e isso permite-nos olhar, de produção de sondagens, isso permite-nos olhar para tendências, não é?
Muito
e,
bem.
Portanto, quando temos vários centros diferentes, acho que aí podemos olhar com alguma confiança para a tendência.
E porque o Nuno Garopa esteve ausente nas últimas semanas, eu não iria dispensar, enfim, esta pergunta, ouvi-lo sobre a célebre questão do inquérito de 36 perguntas, e sobretudo a sua visão quanto à despolitização, enfim, de estruturas superiores e intermédias da administração pública em Portugal. Há quem defenda que Portugal não acompanhou a evolução de outros países, enfim, na validação quase profissional de cargos públicos. Como é que o Nuno Garopa olha para esta questão?
Repara, eu acho que esse problema é um problema, neste caso concreto, é um problema dos partidos. Não vejo porque é que tem que haver algum sistema definido pelo próprio Estado. O Partido Socialista recruta onde quer e como quer, e se o Partido Socialista não faz aquilo que deve ser o escrutínio interno, é um problema do Partido Socialista que se expõe como se fosse. E espero que o Partido Social Democrata e os partidos da direita, quando tiverem a oportunidade de estar no governo, façam o escrutínio que o Partido Socialista não faz. A questão das 36 perguntas é completamente tola. praticamente não houve ninguém que venha dizer que isso é uma ideia inteligente e corresponde, aliás, àquilo que tem sido a atuação de António Costa, que cada problema inventa códigos de ética que depois não se aplicam e novos códigos de...
Mas Nuno, vês como, muito distante, vês como muito distante para Portugal um cenário, enfim, que existe em alguns países onde até é normal o recurso a equipas de recrutamento profissional na detecção, por exemplo, de potenciais secretários de Estado. Vicente Fox, que foi presidente do México nos anos 2000, era CEO de uma multinacional e fez isso.
Sim, mas isso, em geral, mesmo aqui nos Estados Unidos, é feito pelos partidos, não é? Quer dizer, os partidos é que tratam disso. Não é o governo da República ou o governo federal que paga esse mecanismo. Se os partidos, o Partido Socialista, deveria ter um mecanismo interno, de facto. O Partido Socialista não fazia esse escrutínio. E acho muito bem que vejam lá os casos que quiserem. Aliás, qualquer daquelas perguntas é que não só tola, como do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, se for levado a sério, vai criar uma série de empecilhos e de problemas que não são evidentes como é que respondem.
Mas aqui é esta questão é válida para, por exemplo, para a regulação. Esta semana foi falado o exemplo recente de Nuno Cunha Rodrigues, que vai ocupar o lugar até aqui de Margarida Matos Rosa na presidência da Autoridade da Concorrência, em questões, por exemplo, ligadas à banca, à energia.
Sim, mas em casos anteriores também se levantaram questões a posteriori, que o PSD até teve a lata de vir a público dizer que o problema é que não o tinham informado da situação pessoal em que se encontrava essa pessoa nomeada para a regulação. Ou seja, portanto, o PSD tem assessores parlamentares que não fazem o seu trabalho. Porque isso é o trabalho dos assessores parlamentares. O trabalho dos assessores parlamentares não é andar no Twitter e no Facebook a insultar pessoas. É andar a recolher informação que faça as coisas.
Mas neste caso da autoridade da concorrência, o próprio, enfim, nomeado pode reconhecer ter limitações no exercício da função e não aceitar o convite.
Pode, o próprio, e como podem os outros partidos na audição parlamentar, dizer que entendem que essa pessoa não reúne as condições para ser regulador, como aliás já aconteceu anteriormente. Mas eu queria só voltar à questão da questão da agricultura. Porque a questão interessante da agricultura, que eu não tinha percebido, é que semelhantes preocupações não existem para o cargo de diretor-geral. Ou seja, o problema é quando as pessoas chegam a secretário de Estado. O que significa que as pessoas podem chegar a diretores-gerais com exatamente a mesma situação. Ninguém sabe. Portanto, a oposição não sabe quem são os diretores-gerais em Portugal. Portanto, eu pensava que a oposição fazia o seu trabalho. Que tinha uma folhinha com o nome de todos os diretores-gerais e que vai ver quem são, isso e os currículos, e chama o governo a perguntar porque é que esta pessoa é diretor-geral. Não. Se é diretor-geral da agricultura, não tem problema nenhum. O problema é quando chega a secretário de Estado da Agricultura. Ora, isto revela, de facto, o que é o problema das agendas mediáticas. Só é problema quando vem nos jornais e nas televisões. Se não vem nos jornais e nas televisões, ninguém sabe, significa... Nem a oposição sabe e não há problema absolutamente nenhum. Ficava por isso aqui o meu conselho à oposição, que em vez de estarem preocupados com o inquérito do Primeiro-Ministro, as 36 perguntas, fossem estudar quem são os diretores-gerais e os subdiretores-gerais que existem e talvez vão encontrar aí situações que possam valer a pena à oposição perguntar ao Governo como é que esta pessoa chegou a diretor-geral ou subdiretor-geral, ou o Governo é a CRESAP. Como é que isto foi possível, não é? Penso que isso é que é o trabalho da oposição. Não é vir a público, depois da manchete do Correio da Manhã, ou da manchete, ou da notícia da noite na televisão, vir dizer isto é um escândalo, isto é inaceitável.
Exatamente.
E isso é que me preocupa. É que, pelos vistos, é só os secretários de Estado. Diretores-gerais sobre diretores-gerais, não interessa. Presidente de institutos públicos, não interessa. Porque esses não estão, não são mediáticos, não estão na televisão, a gente não vai ver. Isso é que me parece grave.
André Azevedo Alves, em teoria, um cargo mais técnico, enfim, dependor mais técnico do que político, como pode, enfim, em teoria, no limite, ser um secretário de Estado, pode ser selecionado com base aqui em metodologias profissionais, quase?
Ou não? Pode, mas parece-me que aqui o que está muito, muito, muito em causa, porque nunca pode deixar de ser também uma escolha política e de confiança política, não é? Que tem que ser feita necessariamente a nível partidário, ainda que depois possam ser adotados diferentes critérios de escrutínio e de seleção. Mas o que está aqui em causa, nomeadamente no famoso questionário, é de facto uma tentativa de António Costa se desresponsabilizar e até de uma forma relativamente pouco sofisticada, não é? Quer dizer, acho que, voltando ao nosso tema inicial do cansaço de António Costa, acho que António Costa até já está sem paciência para inventar, enfim, uns mecanismos de desresponsabilização um bocadinho mais sofisticados. E, portanto, houve aquela primeira tentativa que Marcelo Rebelo de Sousa prontamente recusou, porque... Exatamente, até invocando a sua condição e bem aí de professor de Direito Constitucional, porque o queriam envolver a ele e corresponsabilizar por escolhas que no nosso regime não faria qualquer sentido que assim acontecesse. E perante isso, António Costa disse, pronto, então vou aqui inventar outra coisa qualquer, para, no fundo, porque da mesma forma que os casos são gerados e só importam, como a Nuno Garoupa estava a dizer, quando aparecem mediaticamente, as próprias respostas também só importam mediaticamente. Não é? Ou seja, a resposta que é pensada para cada caso é basicamente a resposta pensada para que, do ponto de vista mediático, se consiga sanar, enterrar o caso, não é? Mais do que propriamente resolver a substância de possíveis conflitos de interesse ou de outros problemas que existam, e daí também a inconsistência que o Nuno estava a apontar, nomeadamente de interessar só para cargos que tenham alguma exposição mediática. E, portanto, acho que aí o questionário, como aliás quase tudo que vamos vendo, não é? Os códigos de ética, que depois passado um tempo afinal já não se aplicam, a incompatibilidade de estarem familiares, que se aplica num determinado momento porque foi resposta a um caso, mas passado um ano porque não dá jeito, já deixa de se aplicar. Quer dizer, tudo isto acho que é uma espécie de ir gerindo o momento mediático e que depois acaba por ter um efeito, que é, voltando ao que estávamos a falar há pouco, acentua o tal desgaste e a ideia de que, no fundo, há problemas estruturais no regime e, mais uma vez, isso favorece quem tem um discurso mais populista.
Nuno Botelho.
Eu pegava também no caso de Miguel Alves. O Nuno Garoupa estava a falar que o problema da Secretária de Estado da Agricultura só se pôs quando ela se tornou Secretária de Estado da Agricultura. O mesmo se passou com Miguel Alves. Quer dizer, Miguel Alves era Presidente de Câmara de Caminha e ninguém pôs questão nenhuma. Quer dizer,
Exatamente.
E só a partir do momento em que se torna Secretário de Estado Adjunto de António Costa, ou seja, a partir do momento que parece que entra na berlinda, digamos assim, do centralismo lisboeta e das grandes decisões, é que parece que fica em risco a sua idoneidade e, portanto, a partir daí é que tem que ser um alvo a bater. Portanto, eu acho que isto está tudo errado e, portanto, desse ponto de vista, o escrutínio tem que ser constante, deve ser constante, a opinião pública deve exigir isso, é evidente, mas, de facto, tem que haver regras e tem que haver aqui um aferir dessas regras de uma forma contínua e evidente, e não só quando está, de facto, no governo. Isso é que me parece absolutamente errado.
Nuno Botelho, vou continuar contigo na parte final deste espaço para olhar para o futuro político de Pedro Nuno Santos, como é que fica o futuro político também de Fernando Medina, mas aqui Pedro Nuno Santos tem uma imagem, enfim, de grande protagonismo. O que noutras paragens teria sido provavelmente o fim das ambições de um ator político em idênticas circunstâncias, e neste caso, enfim, no limite de liderar o Partido Socialista e ser Primeiro-Ministro em Portugal, parece aqui não ter deixado grandes moças à esquerda do PS e na esquerda do PS. Sim. Não se ouviu uma crítica, só elogios, como tendo assumido responsabilidades, usado grande transparência, grandes elogios, por exemplo, de Ana Gomes, quando, enfim, usando eufemismos como faltar à verdade, parece ser pouco no caso de Pedro Nuno Santos.
É, sabes que isto é complicado, porque isto num país dito, digamos assim, num país verdadeiramente europeu, Pedro Nuno Santos teria o seu fim político sido ditado quando a sua saída do governo. Agora, em Portugal tudo é possível e a reabilitação dele está aí. Está a ser feita pelos mídias, que o levam ao colo, e os grandes opinadores de esquerda e jornalistas, teus colegas, vais-me desculpar, de esquerda, que de facto o levam ao colo também, que acham que é de facto uma pessoa que o futuro está ali, uma pessoa que enterrou o país em 3,2 mil milhões de euros na TAP, deixa essa grande marca no país, tudo o resto não lhe vi grande obra, mas de facto fica no país essa a ideia de que de facto saiu com grande dignidade, quando no fundo não fez mais que a sua obrigação, porque em função de tudo aquilo que se passou, pelos vistos, quando saiu, tinha dito que nem tinha tido conhecimento daquilo que se tinha passado, mas, pelos vistos, até disso tinha conhecimento, como se viu mais tarde pelo comunicado que fez. Portanto, não tinha outro caminho senão a saída. E, portanto, em qualquer outro país, aquilo que seria um triste fim para uma carreira de alguém que tinha apostado tudo, ilegitimamente, numa carreira política que seria de sucesso, em Portugal tudo é recauchutado e, portanto, consegue, de facto, ainda almejar um dia fazer isso. Agora, eu acho que vamos ainda vê-lo aí a surgir. E, portanto, desse ponto de vista, temos que estar preparados para isso e ver o que é que vem daí.
André,
essa
o futuro
é a minha
político
opinião.
De Pedro Nuno Santos já teria sido curto-circuitado quando decidiu, por modo próprio, enfim, lançar um aeroporto sem consultar ninguém? Ou quando, em 2011, em Castelo de Paiva, prometia fazer tremer as pernas dos banqueiros alemães?
Exatamente. Concordo com o que o Nuno Botelho referiu. Quer dizer, aliás, também acho um dos aspectos que eu acho notável, ou dois aspectos que acho notáveis, é primeiro a ideia que é mediaticamente repetida até a exaustão, de que Pedro Nuno Santos foi um grande ministro na área dos transportes, não é? Quer dizer, não sou especialista, mas
tudo que eu assisti é absolutamente banal, não fez nada de extraordinário. Saiu do Ministério, desculpe só interromper, André, ele saiu do Ministério com uma greve nos portos, porque pura e simplesmente se recusava a reunir com os sindicatos.
Uma questão pouco comentada à principal linha ferroviária do país, com quatro alinhamentos nas últimas semanas.
Exatamente. Portanto,
uma questão que não tem merecido grande destaque
em
lado nenhum.
Ninguém pega nisso. E Galamba, a verdade seja dita, e tem que ser dita, honra seja feita à Galamba, a verdade seja dita, que das primeiras medidas que tomou foi desbloquear a greve dos portos e, de facto, com grande capacidade, verdade seja dita, e fê-lo com muita mestria e um elogio a ele, sou insuspeito, portanto, desse ponto de vista, nada a dizer.
André.
Acho que isso mostra, de facto, também que há um aparelho mediático forte, uma máquina mediática forte a apoiar Pedro Nuno Santos, não é? Porque esta narrativa que foi criada do grande ministro, do homem de coragem, etc. E depois, um segundo aspecto, é que acho também notável que no caso da TAP, depois de enterrar 3.200 milhões de euros, não é? Quer dizer, e por comparação qualquer... Uma teimosia, quer dizer, num país que não é propriamente rico e que tem, onde o custo de oportunidade de enterrar esses 3.200 milhões de euros é particularmente significativo, não é? E desenterrar muito provavelmente de forma irrecuperável, não é?
De certeza,
e é curioso que o que acaba por ditar, de facto, por gerar escândalo, é uma indemnização de 500.000 de euros. É. Quer dizer, eu não estou aqui a defender a indemnização, mas acho que também é sintomático, não é? Que por muito mal que esteja a indemnização, ou a situação em que foi recebida e depois, enfim, todo esse caso concreto, essa indemnização é uma gota d'água no oceano de milhões de euros que, por uma teimosia de Pedro Nuno Santos, todo o país, que não foi ele, não é? Foram o país, os contribuintes, os portugueses e que
mas, André,
ter
não só a indemnização, como enfim, a sua omissão numa primeira fase e os convites seguintes a essa ex-administradora para a NAF primeiro, depois para secretárias de Estado, enfim, tornam o cenário ainda mais complexo para Pedro Nuno.
Não, é claro que sim, claro que sim. Eu não estou a colocar em causa a gravidade do caso. Agora, o que me faz confusão é que esse mesmo ministro, que o que acaba por pôr em causa a sua continuidade não tenha sido um erro absolutamente brutal de gestão que lesou gravemente o país, não é? Mas tenha sido, pois, um caso que tem a sua gravidade, e portanto que eu não estou a colocar essa gravidade em causa, mas ao mesmo tempo que passa em claro e que ainda fique mediaticamente, ouvimos mais vezes dizer que foi um grande ministro dos transportes, do que o contrário. Portanto, muito acho bem. Que isto também é sintomático do estado a que chegamos.
Três minutos finais para a reflexão decisiva de Nuno Garopa sobre o futuro político de Pedro Nuno Santos. Decisivo? Aqui para a emissão. Nuno.
Na tua opinião.
Aqui para a emissão.
No fundo, não discordo. Tenho talvez uma visão um pouco diferente. Eu acho que isto é o produto da nossa cultura política, porque é evidente que Pedro Nuno Santos foi o melhor ministro das infraestruturas para uma certa claque, como durante 20 anos eu ouvi que Paulo Portas foi o melhor ministro da defesa para outra claque. Portanto, eu acho isso perfeitamente parte da nossa cultura política. Há claques, as claques são mediáticas, têm jornalistas, têm editores, têm televisões e repetem até a exaustão coisas que não têm qualquer base na realidade. Agora, qual é onde é que eu acho? E, portanto, Pedro Nuno Santos é o líder da Frente Popular, é querido pelos jornalistas e pelos políticos e por todo o conjunto mediático português que sonha com uma Frente Popular e com uma geringonça 2.0 e, portanto, ele vai liderar isso, não há qualquer dúvida, não sei se é em 24, em 26, em 30, seja lá quando a oportunidade acontecer. O que eu tenho mais dificuldade em perceber daquilo tudo, aliás, que era o André que não estavam a dizer, nem é questão de escamotearem-se todas. O que é para mim difícil é alguém poder entender, do ponto de vista até ideológico à esquerda, que autorizar por WhatsApp despesas de grande responsabilidade num país pobre é uma coisa normal e aceitável. Isso a mim é que me surpreende, porque eu acho que quando o escândalo estaria, mesmo em Espanha ou Itália, é autorizações por WhatsApp. Num país em que qualquer cidadão está sujeito a uma burocracia total, ao Tribunal de Contas que não deixa passar nada, em que temos que estar sistematicamente a justificar se gastamos 20 euros ou 50 euros nisto ou naquilo, porque há todo um conjunto imenso de regras, e depois descobrimos que é possível o Estado pagar 500 mil euros, meio milhão, por WhatsApp. E isso é que eu não entendo muito bem, à esquerda ou à direita, como é que alguém pode achar que isso é normal e que isso, de facto, é parte do ativo possível de um futuro primeiro-ministro. As coisas são como são. Não acho que seja muito diferente daquilo que é a nossa cultura política, infelizmente.
André Azevedo Alves, Nuno Garopa e Nuno Botelho em mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sab.pt e no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts. Eu regresso daqui a pouco à hora certa. Continuação de bom fim de semana. Conversas Cruzadas.